Uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. As crianças de 6 a 10 anos Cantino está avisando, avisar logo para o final ficar mais difícil. Então hoje tem na jantinha aí, bobó de camarão, arroz, salada. Né? Coisa do primeiro mundo. Está aqui no Itatiaia, mas é de primeiro mundo. Bobó de camarão, arroz e salada. Né? Amém. Hoje, só interessante contar para vocês uma visão que a irmã teve aqui na parte da manhã hoje. Só que ela me contou depois da reunião. Uma visão interessante, todas são, mas às vezes uma chama mais atenção do que a outra. Eu até passei essa visão, passei essa visão para algumas pessoas. Quem tem ela aí poderia ler para mim, por favor. Você tem, filha? Suzane? Mudar? Júnior de Palmas? Mandei para ele também. Então, mas a visão é o seguinte. Vamos ver se eu lembro direitinho. Como é que começa mesmo, cara? Como é que começa? Essa que você teve hoje de manhã. Deu um branco. Você lembra, Suzane? É o dar não larga dele, né? Eu não queria... não queria contar. Cadê o dar? Lembrou? Como é que é? Hã?
Que a igreja estava dormindo. Aí vinha... eu via os pés de um homem. Quando eu olhava, parecia aqueles... soldado, o senhor disse que é soldado romano? É, né?
Ele Egito. Lá do Egito, né? É. Que era inimigo. É um soldado, ela via aquela sandália, né? O soldado egípcio, ele tinha uma sandália, normalmente, né? E tinha também aquela... era uma saia, tipo aquela... irlandesa? Escocesa, né? Aquela roupa mais ou menos igual aos escoceses, soldados escoceses. E aí?
E ele aproveitava que a gente estava dormindo e começava a folgar e soltando a nossa armadura. ele vinha no capacete e soltava um pouquinho, como se abrisse, para ele ir se soltando. É.
O capacete, para o pessoal entender melhor, o capacete tem uma chamada jugular. Né? Então você aperta a jugular, o capacete não sai, porque você corre no campo, você sobe, desce, etc. E o capacete normalmente cai. Então tem a jugular que prende o capacete aqui no queixo. Prende aqui. A hora que você solta a jugular, o capacete sai com facilidade. Então ele vinha e sorrateiramente, né, andando com aquela sandália dele que não faz barulho, ele vinha e a igreja estava descansando, dormindo, né? Trabalha, a gente trabalha muito, então estava ali descansando, dando cochilo, tirando um cochilo, e ele vinha e passava pelo meio da gente, ia soltando, né, frouxando a jugular, procurando, tirando às vezes o fuzil, né, que normalmente o soldado dorme com o fuzil, mas na hora que você dorme, o oficial de dia vinha, tirava o fuzil com muito jeito, levava o fuzil embora, e quando a gente acordava, ficava doido, cadê o fuzil? Né? O soldado não pode perder o fuzil. Então esse, na visão, quando ela me conta a visão, eu já fico imaginando as coisas, né? O soldado, na guerra, como é o caso nosso, a gente descuida, dorme, cochila, e o inimigo vem e solta a jugular, né? Ele frouxa a jugular, tira o fuzil, né? Às vezes outras peças da armadura, folga um pouco a armadura, e a gente fica, quando você acorda, até que você arruma as peças, você já sofreu muito, até que você arruma as peças, às vezes a gente fica sem condições de fazer nada. Fica, como diz o outro, de perna e mão quebrada. E aí, tem um detalhe importante. Na frente, vai, filha.
Eu percebia que se a gente não acordasse, ele ia tirar toda a armadura da gente. E veio na minha mente, assim, por isso que Deus estava fazendo a gente trabalhar. Porque enquanto a gente estivesse trabalhando, a gente não ia dormir.
Amém. Esse detalhe que eu achei interessante. O cara disse que na mente dela vinha esse detalhe. Por que Deus estava insistindo com a igreja para que a igreja trabalhasse? Porque trabalhando, normalmente trabalhando, o sono vai embora. Quando você para, vem o sono, né? A gente trabalha às vezes a noite inteira, e quando você para e senta, aí dorme. Mas enquanto você está trabalhando, então um detalhe importante, estando trabalhando, não tem como ele vir e mexer na sua armadura. Então, a igreja realmente não pode dormir. Esse dormir aí, é bom que se entenda isso. O que significa dormir? Na verdade é o seguinte, quando a gente começa a buscar Deus, começa a ler as escrituras, e começa a querer fazer, expulsar um demônio, orar por um enfermo, você vê o resultado, você fica animado, você fica feliz. Uma pessoa que se converteu, hoje eu estava conversando com um irmão, conversando com ele, eu faço questão às vezes de perguntar, e aí, está dando certo? É, a pessoa às vezes está atribulada, angustiada, e ela, bom, você vai e começa a evangelizar. Você começa então a pregar o evangelho para ela. Você quer ver o resultado. E aí? Né? Aconteceu alguma coisa? Melhorou? O senhor estava me dizendo que ele já percebeu que fazendo de acordo com o evangelho, você tem mais paciência, você tem mais calma, você tem, né, mais descanso, você se sente melhor fazendo de acordo com o evangelho. Você vê o resultado. Então, quando nós evangelizamos, quando nós, né, ajudamos a pessoa, a primeira coisa que a gente quer saber é se deu resultado, se realmente o remédio fez efeito. Não é? O médico dá o remédio para o doente e depois tem, alguns dias depois, tem um retorno. Você vai lá, o médico quer saber se realmente foi bom, né? E aí, o médico, vendo que o remédio funcionou com um, ele vai também aplicar no outro. Eu era ainda bem criança ainda, 12 anos, mais ou menos, e eu tive uma enfermidade muito, na época, era tida como incurável. Não era incurável, porque eu sarei, porque eu era o pênfigo. Né? E o doutor Anuar, que era o meu médico, se tornou muito amigo da gente depois, ele fazia questão que eu fosse nas consultas. Ele mandava que eu chegasse lá 2 horas, ele começava a atender às 14 horas e terminava 5 horas. O último que ele atendia era eu. Ele mandava eu chegar às 2. E eu chegava às 2. Quando eu chegava, a secretária mandava eu entrar lá para o gabinete dele. Era um gabinete grande. Ele foi secretário aqui da educação, da saúde aqui em Goiás. E ele mandava eu entrar. E eu sentava no sofá, ficava... Aí de vez em quando ele pegava um doente lá, um enfermo, e a pessoa começava a chorar, começava a ficar desesperada quando recebia a notícia da doença, né? Que enfermidade ele estava. E normalmente a pessoa já imaginava, não tem cura, isso não tem cura, doutor. Aí ele me chamava lá, você vem cá, olha aqui, esse menino aqui chegou aqui, tal, explicava. E olha como ele está. Pergunta ele se ele não está sarando. Tem cura ou não tem cura? Aí a pessoa ficava mais folgada, mais animada. Tem alguns que até me procuravam. O que você está fazendo? Como você está fazendo? Né? Mas era assim, eu punha relógio para despertar. Se o remédio era para ser tomado de 2 em 2 horas, entrava para a noite adentro. Relógio despertava às 3, à 1, às 3, às 3:30, às 4 horas, noite inteira, dia e noite, tomando, tinha uma caixa assim de remédio, né? Pomada e etc, etc. Então, se eu fizer realmente de acordo com o que Deus manda, eu tenho certeza que você vai levar uma vida muito melhor. A tribulação, as dificuldades, né, vem, mas você resolve com mais sabedoria, você resolve as coisas com mais paciência, você vence o inimigo, você vence a guerra, porque você usa as armas corretas, as armas certas. Toma um remédio direitinho para ver se não funciona. Experimenta fazer assim. Às vezes a gente pergunta, né? O que aconteceu? Ele fez isso, fez. Como que você reagiu? Ah, eu não suportei. Ah, na hora eu soltei a franga, né? Xinguei, tal. Então, assim não funciona. Usa as armas de maneira correta. Faz do jeito que Deus está mandando a gente fazer. Toma o remédio na hora certa, do jeito certo. Eu tenho certeza que funciona. E você vai ser curado, vai sarar. Amém? A igreja, Deus está incentivando a igreja, Ele está insistindo com a igreja, para que a igreja não durma, a igreja trabalhe, faça a obra de Deus, precisa fazer a obra de Deus. Isso coloca você numa saúde muito melhor. Porque Deus disse, dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Medida boa, recalcada, transbordante, né? Então, faz porque você recebe. Deus dá semente àquele que semeia. Não falta semente àquele que está semeando. Não falta, os anjos acampam ao redor de quem está trabalhando. As armas estarão à sua disposição. Nós acabamos de cantar agora mesmo. Queremos teu nome engrandecer. Que mais? É. Antes dessa, essa aqui foi a última? A outra. Quero sou a obra hoje fazer. A obra de Deus hoje. Nunca existiu gente mais com problema de saúde, atribulado, angustiado, depressivo. Hoje, é uma quantidade enorme de gente nessa situação. Pessoas aflitas, angustiadas, né? Pessoas que estão ameaçadas pelos marginais. Quantidade marginal tem hoje, né? Sempre, eu estou constantemente recebendo um ou outro, e a gente gostaria de dar a atenção que tem que ser dada, mas é pouca gente para poder fazer diante da quantidade de pessoas que precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas. E você não pode, o outro dia também a Carmen teve uma visão interessante, que era, aqui era um lago, aqui era água, e tinha um pão enorme aqui. Em cima da mesa, um pão, e aí uma mão pegava um pedacinho do pão, molhava na água e colocava na boca da pessoa. Ela, semelhante àquela hóstia que o padre coloca lá no sacrário, se não me engano, né? Aquela coisa lá. Eu não me lembro mais o nome. Então ali, ele quebra aquele pão, pega um pedacinho do pão, ele quebra aquele, pega um pedacinho do pão, come e limpa a patena, chamada patena, limpa direitinho, para não cair nada. Então aquele pão maior simboliza as pequenininhas hóstias que são quebradas. O pão grande que estava aqui na mesa, se fosse dar o pão inteiro, a gente não suporta. Mas ele, com todo cuidado, pegava um pedacinho de pão, molhava e dava para cada um. Isso quer dizer o quê? Que a gente não é capaz de fazer aquilo que Deus pede, ou então aquilo que nós falamos, a gente não é capaz de fazer. Mas faz um pouco. faz um pouco. Experimenta fazer um pouquinho. Dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Se você não começar, se você não fizer o primeiro ano, você não vai passar para o segundo, terceiro, quarto, né? Faz a primeira série, faz a primeira parte, dá o primeiro passo, logo você vai estar correndo. Faz, essa é a obra de Deus. Que a gente vá libertar os cativos, os oprimidos, os escravos do pecado, as pessoas que estão aflitas, angustiadas, sem esperança, sem Deus. Aí a igreja vai apresentar Deus para ela. Agora você não vai empurrar o pão todo de uma vez. Você não chega empurrando o pão todo de uma vez, porque você vai sufocar. Ela nunca ouviu falar de Deus. Ela não sabe o que é Deus. Ela não entende nada de Deus. A gente não entendia. A gente não sabia. Nós éramos completamente ignorantes em relação a Deus. Então vai e ensina a pessoa a dar o primeiro passo, como se fosse uma criança. Né? Apresenta Deus para ela. O Deus que você conhece, o Deus que você serve. Amém? Eu gosto muito daquela passagem quando Jesus, ele tirou Lázaro do túmulo, né? Se não me engano, foi aqui? João? Aqui. Não. Essa aqui, ó. João 9, versículo 1. Jesus viu, não foi o caso de Lázaro, não. Foi o caso aqui do cego. Jesus passava, versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Lê, por favor, filha.
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus.
Então, presta atenção, às vezes a gente quer saber, a gente quer, chega a pessoa está enferma, ou então a pessoa está oprimida, a pessoa está atribulada, a pessoa está com problema, a gente quer saber quem pecou. Não, meu marido é que pecou, não, a minha mulher é que não presta, mas não sei o quê. Né? E a gente fica ali discutindo, querendo saber quem está certo, quem não está errado. Então, Deus fala, não interessa saber quem pecou, se foi ele ou se foi ela, quem foi que começou, quem está terminando. O importante é o seguinte, a pessoa está desse jeito, para que nela se faça a obra de Deus. A obra de Deus é feita em nós. É nós. A obra de Deus para ser feita não é um tijolo que se coloca num lugar, não. A obra de Deus não somos nós, pedras vivas. A construção está sendo realizada usando cada um de nós. Uns têm mais, outros menos defeito. Algumas arestas, alguma coisa, né? Mágoa, etc. Mas não importa saber o que causou isso. Não precisa nem saber qual foi a causa, né? Por que você está nessa situação. Às vezes, eu me lembro, uma igreja, não me lembro qual dela, tinha um negócio de fazer regressão. Um negócio de regressão. Aí ia lá no passado da pessoa e falava: ah, você fez isso, você não sei o quê, e papapá, né? Ia lá fuçar Lá no passado a pessoa não, eu não lembro de ter feito isso, não fez. Entendeu? Você estava no ventre da sua mãe reclamando. Você não queria nascer, tal. Você queria nascer, não queria nascer lá na favela, você queria nascer lá não sei aonde. Né? Mas você nasceu ali, ué. O que você pode fazer? Nasceu, né? Eu não queria nascer feio, eu queria nascer bonito. Todo mundo queria nascer bonito. Mas nasceu lá no Ceará, né, Josias? Fazer o quê? A cabeça vem do cearense, né? Então, não importa muito querer saber a causa do pecado. Né, Rafael? Rafael não é cearense, não, Rafael? A cabeça do Ceará, ali, do cearense ali, né? Então, como eu estava dizendo, é isso que Jesus queria dizer. Olha, não é interessante, não é importante você querer saber quem foi que pecou, mas os discípulos já estavam ali preocupados em saber quem que havia pecado. Ele falou, olha, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Era dia. Ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Para ele, era dia. Né? A luz foi embora. Nós ficamos nas trevas. Então, nós somos como as estrelas no céu. Você olha agora lá e você vai ver a estrela no céu. Em volta da estrela, o que que tem? Trevas. Mas ele estava no mundo, era dia, porque a luz estava no mundo. E eu vou embora e vocês vão ficar em trevas. Vocês vão ficar como a estrela no céu. Em volta de nós, o apóstolo Pedro fala, o diabo anda ao nosso redor, o inimigo anda ao nosso redor, né? Tribulação, tanta coisa que acontece, etc. Isso está mostrando a situação em que a gente vive. Muita tribulação, muita coisa. Tudo isso é falta de luz. Se todos tivessem bem, não teria problema na terra, não teria. Não teria violência, não teria roubo, não teria, né, nada disso. Se o mundo fosse constituído só pelos filhos de Deus, se o mundo fosse constituído só por aqueles que Deus ensinou, resgatou, tirou do pecado, não tinha problema. Então, nós somos a luz do mundo. Nós, agora é nós que somos a luz do mundo. Agora somos nós. Mas você olha lá no céu, você vê que uma estrela não faz muita diferença. Não é assim? Tem lá uma estrelazinha lá. Ela não faz muita diferença. Mas quando nasce o sol simboliza a volta de Cristo. Quando a luz voltar, aí clareia tudo, aí ilumina tudo. Quer dizer, nada vai ficar escondido. Tudo vai ser esclarecido. Tudo vai ser esclarecido quando Jesus voltar. Enquanto ele não está, nós temos que nos virarmos aí com a pouca luz que nós temos. Com a pouca luz que nós temos. Pouco entendimento. Né? Quem somos nós para poder mandar um cego de nascença enxergar? Quem somos nós? Se você passar lodo no olho dele, ele vai ter que ir para o hospital. Né? Vai ter que ir ao hospital. Nós não temos essa autoridade. nos falta, não que não seja possível, não que não seja possível. É possível. Mas nos falta exatamente a luz, né, o entendimento, a fé, a autoridade, a capacidade que ainda nós não temos. Mas o pouco de luz que você tem, o pouco de luz que você tem já ajuda. Pode ter certeza. Né? É aquela lamparina, chamada lamparina, um pouquinho de azeite ali e a chama, né, fumegando ali, ela não se apaga, mas ela é pouca coisa. Um vento mais forte apaga a luz. Então, essa lamparina, essa pouca luz que a gente tem, ajuda. Ajuda. Né? Salva um pecador. Tira uma pessoa do poder de Satanás, das trevas para a luz, nas mãos do inimigo para Deus. Essa é a obra de Deus. Então, essa é a obra de Deus. Que a gente arrisque em orar por uma pessoa, arrisque em curar um enfermo. Experimenta. Quem sabe? Põe a mão. Não é assim? E depois você vai ver o resultado. O resultado, a mim cabe impor as mãos, orar, etc. A cura pertence a Deus. Deus é que vai. Depois você vai saber o resultado. Será que Deus curou? Deus ouviu a minha oração? Deus ajudou você? Né? Não é não, Lucilda? Então nós temos aqui muitos casos aqui entre nós de pessoas que Deus ouviu a oração da igreja. Deus ajudou, Deus libertou. Nós tivemos muitos casos entre nós. Mas parece que a igreja de ontem, ela era mais voltada para essas coisas, assim, para a fé. Ela era mais voltada para a obra de Deus. Né? Ela não estava dormindo. Ela estava mais acordada. Consequentemente, a armadura, ou seja, a justiça, a palavra, ela sabia mexer com a espada. A fé, o escudo da fé, a fé estava em dia. Então, a igreja, ela precisa acordar. E Deus prometeu que haveria luz. É, Luiz? Haveria luz ao entardecer. Deus prometeu. Então vamos aprovar. Ele disse, não será uma preciosa luz. Malaquias, capítulo 3 ou 4, não me engano. Não vai ser uma grande coisa. Mas vamos, né? Vamos lá, orar pelas pessoas, acreditar naquilo que você faz. Libertar os cativos, oprimidos, curar os enfermos. Essa é a obra de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Amém? A gente estava aqui. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Quer dizer, enquanto eu estou no mundo. Olha aí. É isso que ele quis dizer. Eu vou fazer enquanto eu estou no mundo. E a hora que eu sair, eu for embora, eu vou fazer o quê? Não vou fazer mais nada. Se eu tiver que fazer alguma coisa, é enquanto eu estou no mundo. Enquanto a minha luz brilha um pouco, enquanto eu estou lúcido, ou seja, já viu que eu já estou ficando meio gagá? Eu já estou ficando aqui, eu demoro. Eu olho para a pessoa, não sei falar o nome dela. Né? Eu penso numa coisa, mas não sou capaz de transmitir. Eu já estou perdendo. Então, um pouquinho eu não vou poder trabalhar mais. Então, eu preciso trabalhar enquanto pode, enquanto é tempo, enquanto é dia. Jesus falou, eu preciso fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque eu vou sair daqui. E vem a noite, nós estamos em plena noite. Vamos trabalhar, nós temos que acostumar com essa situação de quê? De roubo, acostumar com o problema da depressão, acostumar com o problema da aflição, da angústia. Deus fala, no mundo tereis aflições, não tem como você, só se você sair do mundo. Então nós não podemos até dormir, nós não podemos até dormir, nós temos que ficar de plantão. Acordados, apesar da noite, eu tenho que estar com a minha lâmpada acesa. Então eu fico com a minha lâmpada, porque aí eu não tropeço. Eu venho com a minha lâmpada aqui, estou vendo o batente aqui, eu vou subir. Noite, pense nisso, entenda que é só você sair aí, você vai ver quantidade de problemas. Isso simboliza a noite, as trevas, o poder de Satanás. Nós estamos no reino de Satanás, no poder do diabo. E a igreja está no meio, como a luz, como a estrela no céu. A igreja está no meio e ela precisa acreditar que a sua luz brilha. Amém? É a sua luz brilha. E eu posso chegar para uma pessoa e tirá-la das trevas para a luz. Tirar das trevas para a luz. Tirar do mundo e colocar ela no meu meio. Trazê-la para o meu meio. Para viver comigo. Para, né, nos tornarmos amigos, irmãos, companheiros. Povo de Deus, se eu vou tirar uma pessoa que eu nunca conheci, nunca vi, não sei, de repente essa pessoa vem e vai fazer parte do nosso meio, aí nós passamos a ter confiança, dar a chave para ela, amém? Leva para dormir em casa, amém? De vez em quando a gente leva umas bordoadas, mas não é assim? Eu nunca tinha conhecido o Josias. Josias hoje é meu amigo. Eu nunca conheci o Humilde. O Humilde hoje é meu amigo, né, Humilde? Passa alguma tribulação, né? Não é assim? Mas é assim, nós somos uma família, o povo de Deus. Meus irmãos, Jesus disse, minha mãe, meus irmãos, são esses que fazem a vontade de Deus. Nós nos tornamos. Olha, por isso que a gente faz um aniversário, enche de gente. Faz um casamento, enche de gente. Por quê? Porque a igreja apoia, a igreja está junto, a igreja, né, falar nisso, na sexta-feira, sábado agora, né, nós temos o casamento da Lorena. A igreja vai estar aqui, apoiando, vai ser bonito o casamento, vai ser, por quê? Né? O casamento, esse dia nós tivemos o casamento do João Pedro, mas a Gabi, a igreja estava lá, né, Gabi? E não foi bonito, e não estava, não era aquela festa, não é essa festa. E foi pessoas que você nunca tinha conhecido. Pessoas que estavam sem Deus. Pessoas que estavam no mundo sem Deus. Às vezes sem esperança, desesperada, angustiada. E passou a ser seu irmão, passou a ser pessoa da sua casa, seu irmão. E é isso que às vezes está faltando, sabe? É, de repente a gente começa a falhar nisso. A gente começa a pecar. Isso é pecado. Começa a pecar nesse aspecto tão importante de entender que a pessoa se tornou, né, parte nossa. do corpo em que nós vivemos. Pessoas da nossa confiança, da nossa amizade, do nosso convívio. Filhos de Deus. Você serve um, outro serve, vai para a sua casa. Não é desse jeito, gente? Ou não? Não é assim? Jesus disse, olha, que não vos chamo mais servos, e sim amigos, amigos. Amigo, e no mais, do mais importante, mais, no melhor da palavra, amigo, realmente. Era inimigo e se tornou amigo de Deus. Se é amigo de Deus, é meu amigo também. Amém? Se é amigo de Deus, é também nosso amigo. Pessoas que nós... Eu fico impressionado com isso. Gente que eu nunca conhecia. Né? Hoje me chama de irmão. Irmão, ô irmão. Ô irmão. Irmão. E você... É, acontece uma coisa, e traga o computador, você sabe qual irmão que você liga. Quem sabe aí, estragou o computador? Aí, todo mundo sabe. E algum problema de eletricidade? Hã? Não. Ele já... Não vai mais, não. Pois é. Mas é isso que eu estou falando. Às vezes a gente vai perdendo, né? Você precisa de um advogado. Nós temos vários. Você precisa de um médico. Nós temos entre nós. E olha, não é qualquer médico, não. É um irmão. É uma pessoa que você confia. É uma pessoa que você sabe, que você coloca, se entrega totalmente a ele. Vai para a casa da gente, faz o que... É muito bom isso. Olha para você ver o quanto a igreja é maravilhosa. O quanto a igreja é bonita. Gloriosa. A melhor coisa da minha vida foi encontrar vocês. Melhor coisa. Foi. Eu fico imaginando o que seria de mim se não fosse a igreja. Amém? Vamos abrir em Mateus capítulo 10. Versículo 1, Mateus 10, versículo 1. É bom demais, é muito bom mesmo. É interessante, eu fico observando, assim, que, todo, que realmente nós estamos... preocupar em praticar, colocar em prática o Evangelho. Eu sei que funciona. E se você realmente colocar em prática o Evangelho na sua vida, você vai ver a diferença que é. Funciona, realmente funciona. Amém? É como eu falei no começo. Se você não toma o remédio direito, não vai sarar. Se você não toma do jeito que o médico mandou você tomar, como é que vai funcionar? Não é não? Põe em prática o Evangelho. Aqui, entre nós, eu não vejo, por exemplo, eu vejo o quanto as pessoas são abençoadas. Não tem pessoas necessitadas. Não, sabe, as pessoas são bem-sucedidas, as coisas dão certo. Corrige, acerta tudo. A pessoa fica até mais bonito. Não, Vitor? É, às vezes a pessoa chega aqui puxando a cachorrinha. Logo se torna pessoas importantes no nosso meio. Deus abençoa. Amém? Agora, não é, Eza? Põe em prática. Você não veio aqui para ensinar, você veio para aprender. Veio para aprender, para ouvir. E se você ouvir, comer o pão que Deus está distribuindo, com muita simplicidade, você vai ver o efeito que vai fazer na sua vida. Mateus 10, versículo 1, lê por favor, filha.
E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão.
Amém. Volta primeiro, no versículo 1.
E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal.
Amém. Agora lê o versículo 5.
Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Então, olha, você não vai, porque tem gente, tem algumas, é ruim a gente falar isso, porque tem que estar falando dos outros, eu não gosto de falar dos outros, né? Eu vou falar de nós. De nós eu falo, mas dos outros. Mas tem gente que, assim, se a pessoa tem problema, ela evita a pessoa. Ela vai aonde não tem problema. Né? Aí vai depois, vai, eu sou universal. Né? Aonde a pessoa não tem problema. Né? Tem quantas pessoas que queriam ser universal, não pode. Por quê? Porque ninguém ajuda, ninguém dá uma força para ele. E é isso que Jesus falou. Deixa aquelas pessoas que não precisam e vai atrás daquelas que estão precisando. Quem precisa de médico são os doentes. Então, pessoas que estão precisando, não tem muito. Pessoas que estão precisando, não tem muito. Só entre nós mesmo tem muito. Então, é isso que Jesus estava dizendo. Não vai procurar as pessoas que não estão precisando, que não têm problemas. A hora que ela precisar, ela vai gritar. A hora que ela precisar, ela vai chamar para você. Mas nós, às vezes, pecamos nesse detalhe. Você vai e vê pessoas assim, tal, e acha que aquela pessoa não está precisando, gente. Ela não está, vai ser difícil demais ela entender. Agora, quando ela estiver aflita, angustiada, tal, perturbada, se julgando, desprezado, etc. tal, essa é a pessoa ideal para você ajudar. Então, ele disse aqui, vai primeiro, ide primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí, indo, você vai chegar dizendo, ó, chegou o reino de Deus para você, você não está mais sozinha. Né? Prega para quem está a terra, sai o semeador a semear a semente. Você vai jogar a semente pérola aos porcos? Você vai jogar pérola aos porcos? A pessoa não quer Deus. Elas não estão precisando de Deus. Né? Mas a terra tem situações diferentes. Pega aquela pessoa que está querendo, está precisando de Deus. E anuncia o reino de Deus para ela. Fala para ela que ela, Deus existe. Você conhece a Deus. Apresenta Deus para ela. Você conhece a Deus. Então vai antes as ovelhas perdidas, as pessoas que estão precisando. Versículo 7. Curai os enfermos. Então, precisa estar enfermo para mim curar. Precisa estar enfermo para mim curar. Às vezes em casa mesmo, na nossa casa, as pessoas estão precisando. E a gente sai procurando quem não precisa. Né? Aquele que realmente está precisando, a gente sai procurando quem não precisa. Cura os enfermos, limpa os leprosos, versículo 8. Ressuscita os mortos, expulsa os demônios. É? Recebeste isso de graça, não cobra de ninguém o que você faz também. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto. Não se levar nada, não se levar nada, só fé. Amém? E assim por diante. E assim por diante. Versículo 20. Lê, por favor, Pedro.
Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão.
Então são os tipos de problemas que nós vamos encontrar nas famílias. São os tipos de coisas que você vai encontrar nas casas. Aonde você vai. O mundo que você vai encontrar é esse mundo aqui. Ó. Você vai lá e vai encontrar esse tipo de coisa. O quê? Irmão entregando a morte. Irmão, pai matando filho. Né? Problemas que nós estamos vendo aí acontecer. E é uma situação que nós não vamos escandalizarmos. Nós já estamos sabendo disso. Nós já estamos sabendo da situação que nós vamos enfrentar. Amém? Eu sei, e eu preciso ter cuidado de que não sou eu que falo, mas o Espírito Santo vai falar através de mim. Ele vai usar a minha pessoa. Eu vou ser apenas o seu cavalo. Amém, gente? Eu vou ser um instrumento na mão de Deus. Ele vai usar a minha pessoa. Quem fala é o Espírito de Deus que fala através de mim. Esse cavalo aí, vocês podem apagar. Amém? Eu vou ser a casa de Deus. O lugar onde Deus habita. O lugar onde Deus habita. É assim que é. O fato de ser odiado, o fato de não ser entendido, isso tudo não me escandaliza. Não me assusta. Por quê? Eu já sei. Qual é o tipo de trabalho que a gente vai fazer? Então, por isso é que os discípulos, a igreja de Atos, a igreja chamada Igreja de Atos, a igreja lá do começo, foi uma igreja muito, muito tremenda, uma igreja muito forte. Mas foi uma igreja bem ensinada, bem orientada. Ela já foi sabendo o que ela ia encontrar. Então vamos preparar a nossa igreja, vamos preparar o nosso povo, vamos nos preparar, vamos melhorar a nossa capacidade de servir a Deus. Que tipo de gente nós vamos encontrar, que tipo de mundo nós estamos trabalhando, a quem nós estamos servindo, o que ele mandou que fizesse. Amém? Amém? Tenho dito. Pronto? Ou não? Amém? Quem quer falar alguma coisa para nós do que entendeu? Vamos ver? Pega o microfone aí, por favor, Fia. Cadê o secretário? Pega aí, filho. Lá. Está lá por... Davi. Vai, Davi. Deu para entender, Davi? Então, pega aí.
O que seria de mim sem a igreja?
Hã?
O que seria de mim sem essa igreja?
Entendeu? O que ele falou?
O que seria de mim sem essa igreja também?
Amém, amém. A igreja é uma bênção, Davi?
Demais.
É? Amém. E para a esposa, Não? Dá para o Godói, dá para o Godói. Você acha que a igreja é uma bênção, Godói? A nossa igreja, Godói?
Com certeza.
Né?
Amém, é.
Você se orgulha, Godói, de fazer parte da igreja?
Muito.
Amém. Amém, né? Só nos deu satisfação, né, Godói?
Com certeza.
Só nos deu satisfação. Assim, ó, a gente às vezes pensa assim que a gente fica feliz em sofrer. Não é que a gente fica feliz em sofrer, não. A gente fica orgulhoso de ver o resultado. As vidas, para mim, não tem mais. A nossa glória, Paulo fala que a nossa coroa é a igreja. A igreja é a nossa coroa. A nossa glória é a igreja. A glória de Deus é a igreja. Né? Nós estamos glorificando a Deus. A igreja gloriosa. Então é isso que quando está dizendo lá, a gente vê o fruto do trabalho que você fez. Você vê o resultado. É isso, Godói? Amém? Muito trabalho, muita dificuldade, muitos problemas. Mas nós estamos vendo. Deus, nós não nos escandalizamos, como eu falei. A gente não fica escandalizado. A gente já sabia. A gente já sabia que nós íamos encontrar dificuldades. Por isso é que veste uma armadura muito bem preparada. Veste uma armadura, só Deus pode nos dar. Amém, Godói? Pode falar, eu tomei só. É para você falar.
Amém, não, já falou, hein?
Vai.
Não, é isso mesmo, acho que a igreja, não tem como você não ver a igreja dessa forma, né? Porque todas as pessoas que aproximam da igreja não tem essa, pode ser qualquer uma. E não exige, assim, não exige nada, né, da pessoa. Ela simplesmente aproxima.
Amém.
E passou a dar ouvido, passou a viver com a igreja, isso. É só esperar. Muda tudo, né? A vida da pessoa é mudada.
Amém.
É mudado, né? Então, a gente vê muito isso aqui. A gente, porque não gosta de falar, de dar testemunho, né? Às vezes eu fico vendo esse testemunho que o povo dá aí a gente fica lembrando, nossa, se a gente fosse dar o nosso, então...
Pois
nem
é.
Se compara, né? Assim, só que a igreja, ela é do ponto de vista de Deus, né, para ser uma coisa tão grande, tão gloriosa, né, tão maior de tudo que já existe na Terra, e a gente sabe disso, né, e por isso que é resistido, é difícil, né, como o senhor estava falando aí. A gente tem tudo aqui no nosso meio, tudo.
É.
Era para a gente ter muito mais.
Muito.
Né, mas, mediante a fé que a gente tem, é o que a gente tem.
Amém.
Né? E poderia ser muito mais, né? E eu acredito que a igreja ainda vai ter muito mais. Apesar de ser muito resistido e tal, mas eu acredito que ela ainda vai ter bem
mais gloriosa,
mais do que a gente tem hoje. Com certeza, né?
Amém. Concordo plenamente. Eu tenho muita esperança também que eu ainda vou ver. Eu ainda vou ver. Então vai ser rápido, né? Eu ainda creio no que eu ainda vou ver acontecer no nosso meio. né, Godoy? Amém. Tem lutas, tem dificuldade, tal, mas o resultado é bem positivo. É bem positivo. Né? Vou dar um balanço, vou ver um balanço, a gente vai ver que o resultado foi positivo. Né, Cidinha? Amém, Cidinha? Dá pro Neto, aí atrás.
Aí, o Jonas está falando que eu sou um milagre da igreja, sabe?
Bom, eu estou ruim para escutar,
não.
Vai, ficar aqui perto.
É, irmão. Não, o Jonas está falando que eu sou um milagre da igreja, né? Realmente eu concordo aí, sou mesmo. Sabe, com tudo que a igreja fez, né, por mim também. E eu vejo assim que, eu acho que todo mundo aqui realmente é muito abençoado. E eu, dentre esses muito, né, sou um privilégio. Para mim foi um privilégio também conhecer, né, a igreja. E eu também me orgulho de fazer parte dessa igreja.
Amém. Quantos anos você está aqui, Neto?
Acredito que tenho 16 anos.
16 anos?
Isso.
É uma coisa assim que você... A gente observa muito entre nós, assim, que normalmente a pessoa entra, ela entra para ficar. Ela entra para ficar. Ela não entra para passar aqui e no outro dia está experimentando outra coisa, não. Ela entra, quando fica, fica. Quando a planta pega, ela fica. Passa. O Neto, não, pode ficar, Neto, pode ficar. Estou conversando com você aqui.
Já falei já.
É, o Neto tem 16 anos. Só nós sabemos como foi que o Neto chegou aqui. Acho que nem cachorrinha tinha. Tinha, Neto?
Tinha dois.
É. Pois é. O Neto é uma bênção. 16 anos. Né? Se nós passarmos aqui por muitos, eu não digo todos, né, Luzia? Você já tem quantos anos, Luzia? Dois. A Luzia novinha. Só tem dois anos. Tem uns que estão chegando, outros. Mas se você tiver paciência, verás a glória de Deus. Se você tiver paciência, você vai ver. Amém, Davi? Você vai ver a obra que Deus realiza na gente. Amém? Amém, Neto.
Amém.
É difícil ficar. É difícil a pessoa ficar aqui. É muito difícil. A pessoa vem, ela leva budoada, não é não? Ela vem, ela não fica, não é fácil ficar aqui, não. Mas se ela tiver paciência de ouvir, paciência de escutar, Deus faz na vida dela de tal maneira que ela não tem dúvida. Nem nós. Amém? Nós somos mesmo. O que você diz para nós? Amém. Foi assim na sua vida?
Foi.
Quantos anos você tem aqui, Mery?
18.
Quanto?
18.
18. A Mery tem 18 anos. Está arrependida, né, Mery?
De jeito nenhum, jamais. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Você está arrependida de não ter vindo há mais tempo.
Nossa, com certeza.
Amém.
Graças a Deus.
Amém. E a Roberta? É, Roberta?
Amém. Não, eu também concordo, Mocine.
Tá.
A igreja é uma bênção.
Está ouvindo aí?
Não, mas é isso mesmo, é uma benção a igreja. Fazer parte deste povo.
Você é uma benção. A igreja é você. Amém. Quem concorda que a Roberta é uma benção?
Amém.
Amém. Pronto. Quem precisa amar? A Roberta é uma benção. Não é não? Ó, se nós tivéssemos tempo, né, Celinho? Podia passar em todo mundo. Não é não? Não é não, Lau? A Ló até casamento ela arrumou aqui, não. Não. Amém. Bruno. Marcelo. Amém, Marcelo. É uma bênção ou não é uma bênção, Marcelo? É uma bênção? A igreja é uma bênção. Né, Camila? Amém. Então vão lá. Eu só peço àqueles que estão chegando, paciência, perseverança, espera, e você verá a glória de Deus. Verá a glória de Deus. Perdoa aqueles que às vezes não entendem, às vezes nós não entendemos, é nós que somos culpados. Nós é que às vezes não entendemos vocês. Mas tenha um pouquinho de paciência conosco. Amém? Nós tivemos muita dificuldade e com certeza vocês também, para vocês também não vai ser fácil. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Divina. Amém, Divina? Nilson. Amém. É por aí ou não é por aí? Amém? Amém. Josias, né, Josias? Quantos anos já tem, Josias? 10 anos? Amém, Senhor. Vamos fazer silêncio, silêncio. Vendo. Amém, Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer hoje. Às vezes nós somos até ingratos. Vamos fazer silêncio, silêncio. Vamos ouvir a oração. Às vezes nós somos ingratos. Esquecemos do quanto Deus fez por nós. Vamos aproveitar hoje, aproveitarmos para lembrarmos das coisas que Deus fez por nós, dos tempos de lutas, batalhas que nós vencemos, momentos em que Deus se fez presente em nossa vida e nos salvou, nos amou, nos tomou em seus braços, abriu muitas vezes o mar para que nós passássemos. Nos deu alimento quando estávamos com fome. Nos aliviou nas horas de angústia, de tribulação. Não nos deixou nas mãos dos nossos inimigos. Nós pudéssemos ver, se nós pudéssemos ver, o quanto Deus, quantos demônios, quantos inimigos foram tirados das nossas vidas para que hoje nós pudéssemos descansar em nossos leitos, nosso repouso, sabendo que existe um Deus por nós. Existe um Senhor por nós. Existe alguém que nos ama. Que teve muito amor em nos esperar, nos suportar, nos tratou como filhos e nos trouxe até aqui. E hoje, fazer por Ele, trabalhar para Ele, para nós, é uma honra. Nos sentimos honrados, orgulhosos de poder ser chamado servo de Deus. De poder entender que temos sido útil a Ele. E que nada tem escapado aos seus olhos. Na verdade, é Ele que nos habilita, que nos fala através do Seu Espírito. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Muito mais nós queremos fazer. Muito mais nós queremos, ó Deus, servir. Leva-nos, envia-nos àquelas ovelhas que o Senhor desejar. Leva-nos aonde o Senhor quiser nos levar, para que não seja em vão, Deus, nada que o Senhor tenha feito por nós em nossa vida. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, amém, Jesus. Amém. Que a gente seja realmente essa árvore plantada à beira do riacho.
amar alguém que pode até mesmo ser. E sempre quando eu chorar e a dor não puder suportar, tentar me levantar sem mãos pra me ajudar e parecer que estou no
Deus vai te medir. Abraça teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.